Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do encanto de versos. Sejam bem-vindos. O programa de hoje está recheado de dicas de leitura. Bárbara Goldsmith, Maria Cecília Coutinho, Mário Vargas Llosa, Caetano Veloso, os livros históricos de Paulo Rezutti e a poesia de Cassiano Ricardo. Começamos com dicas da nossa produtora Ana Beatriz Santos.
Livro de cabeceira.
Olá, Marco. Eu venho aqui falar de livros que tratam da presença da mulher na ciência. O assunto parece insosso, mas tem diversas nuances e tem tudo a ver com discussões que estão em alta na nossa sociedade atualmente. Segundo uma avaliação da Unesco, apenas 28% dos cientistas no mundo são mulheres. Esse número é ainda menor quando a gente fala das ciências exatas e ciências da Terra, que são aquelas áreas onde estão, por exemplo, a astronomia, física, química e matemática. E quando a gente fala de lideranças, de pessoas que chegaram ao topo de suas carreiras dentro da ciência, o número é ainda menor. Por isso essa discussão é válida. Em que momento as portas do mundo científico se fecham para as mulheres? Essas portas se fecham já na infância, devido a modelos preconcebidos guiados pelo gênero, como dizer que as meninas não são boas em matemática ou não se interessam por computadores. No passado mais distante, as mulheres que se dedicavam à ciência eram simplesmente ignoradas, apagadas da história. Por isso é legal fazer aqui essa reflexão, dar visibilidade e contar as histórias de mulheres cientistas que deixaram a sua marca no mundo. E agora seguem as dicas. A primeira dica é Gênio Obsessivo, O Mundo Interior de Marie Curie, de Bárbara Goldsmith, publicada pela Companhia das Letras, que conta a história da cientista franco-polonesa Marie Curie, que morreu em 1934. Ela tornou-se mundialmente famosa por ter aprofundado, ao lado do marido Pierre, as descobertas sobre a radioatividade. Em 1903 e 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel e abriu as portas para a era atômica, para avanços cruciais no tratamento de muitas doenças. Bom, mas essa celebração esconde uma história de penúria e obstinação. A vida de uma imigrante pobre que chegou a Paris determinada a continuar os estudos e teve que realizar boa parte de suas pesquisas em laboratórios improvisados. Bom, essa aí é a primeira sugestão, Gênio Obsessivo. A segunda dica é o e-book Mulher Faz Ciência, 10 Cientistas, Muitas Histórias, de Alessandra Ribeiro. Essa obra foi publicada pela FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e está disponível no site Minas Faz Ciência e é gratuito. A obra reúne depoimentos de 10 cientistas brasileiras, de idades e áreas do conhecimento variadas, e tem o objetivo de inspirar meninas e mulheres que querem se dedicar à ciência. Bom, tá aí, esse livro é gratuito, baixa ali, é bem bacana, muito bem produzido. Parabéns para Alessandra Ribeiro. O terceiro livro indicado é Mulheres Fortes, o que tinham em comum as mulheres laureadas com o Prêmio Nobel. A autora é Maria Cecília Coutinho, a editora é a editora Scortetti. Ela reuniu o perfil das premiadas até 2015 e constatou que todas elas eram mulheres fortes. Vale lembrar que o número de mulheres premiadas com o Prêmio Nobel, desde a sua criação, não passa de 5%. E aí não estão só as três categorias ligadas à ciência, mas todas as categorias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas e também dessa pequena reflexão sobre esse local que ainda não tem igualdade, que é a ciência. Ainda não existe igualdade entre homens e mulheres neste campo científico. Espero que a gente continue falando desses assuntos e boa leitura.
15 de setembro foi o Dia Internacional da Democracia. A Organização das Nações Unidas ressaltou a importância do fortalecimento das instituições democráticas, especialmente nesse momento de crise sanitária mundial. O comunicado da ONU fala sobre ameaças de ruptura que surgiram nos últimos tempos em todo o mundo. A circulação de ideias, e o livro é uma das mais antigas formas de garantir isso, é fundamental para uma sociedade saudável que tome decisões em benefício de sua população. Eu passo então a duas dicas de livros que de alguma forma tratam desse tema. O primeiro é o último livro do peruano Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura de 2010. Tempos Ásperos, lançamento no Brasil da editora Alfaguara, com tradução de Paulina Watt e Ari Reutemann, é um relato romanceado do golpe que derrubou o regime democrático na Guatemala nos anos 50. O episódio ajudou a definir os tempos de Guerra Fria e de ditaduras na América Latina. Vargas Llosa entremeia as ações políticas de personagens históricos, montando um panorama preciso do momento, como também vai a fundo em suas vidas, ambições e medos, para compor um relato que atinge todos os planos possíveis, os grandes atos que mudaram o destino de nações, as mais delicadas paixões humanas.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra.
Outra dica pega carona no lançamento do documentário Narciso em Férias, dos diretores Renato Terra e Ricardo Calil, que dá voz ao cantor e compositor Caetano Veloso, para recontar os dois meses em que ele esteve preso a partir de dezembro de 1961. É um relato emocionante sobre um triste período da história brasileira, uma espécie de tratado sobre o absurdo do arbítrio e da perseguição política. Embora os fatos retratados tenham ocorrido há mais de 50 anos, o documentário aborda temas sempre atuais, como violência, injustiça e o uso da mentira. Narciso em Férias é inspirado em capítulo com o mesmo nome, que faz parte da autobiografia de Caetano, Verdade Tropical, lançada em 1997 e que recebeu uma edição comemorativa de 20 anos, revista e atualizada. A editora, a Companhia das Letras, prepara o lançamento separado desse capítulo, Narciso em Férias, incluindo uma sessão com registros do processo aberto pela ditadura militar contra o cantor e compositor. Os documentos ficaram guardados no Arquivo Nacional e só foram revelados ao artista 50 anos mais tarde, em 2018. No texto inédito de apresentação, Caetano Veloso anuncia: "Este, que é meu escrito a que atribuo o maior valor, entra na cena atual da vida política brasileira de um modo abrasivo." Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Nossa conversa da semana é com o escritor Paulo Rezutti. Ele é autor da biografia de Dom Pedro I. Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos, traça um perfil de uma das figuras mais intrigantes da história do Brasil. Rezutti é autor também de livros sobre a Marquesa de Santos, a Imperatriz Dona Leopoldina e o Imperador Dom Pedro II. Paulo Rezutti, pesquisador dos temas históricos brasileiros, e agora que o Brasil se aproxima aí do bicentenário da independência, essa é uma história que ainda está para ser contada, já muito foi contada, mas está sempre, a história está sendo sempre revista. Um dos livros do Paulo, Dom Pedro, a história não contada, que retrata mais este momento. Mas ele também tem livros sobre outros personagens da família imperial, dessa construção da nacionalidade, das primeiras décadas da nacionalidade brasileira. Paulo, seja bem-vindo ao Autores e Livros. E eu já de cara te pergunto, quem foi Dom Pedro I? Muito se fala do filho dele, Dom Pedro II, mas talvez Dom Pedro I não seja tão retratado nos livros, essa figura contraditória do monarca de dois países. Fala um pouquinho dele para a gente, Paulo.
Bom, primeiro, Marco, obrigado aí pelo convite. O Dom Pedro I, ele, E, na minha opinião, eu acho que é a pessoa mais humana que a gente tem na história do Brasil, porque ele não se editava tanto, ele se permitia mostrar como ele era, com todos os erros, acertos, qualidades, defeitos. Eu acho que uma das figuras históricas mais humanas que nós temos na nossa história. E é curioso porque, ao mesmo tempo que é o homem que dá a independência para a gente, é o homem que fecha a Assembleia Constituinte. É o homem que persegue os inimigos, mas é o homem também que vai abdicar de duas coroas, duas que ele tinha direito, a de Portugal, e vai abdicar do Brasil, que ele conquistou, de certa maneira, e duas que ofereceram para ele, a de Espanha e da Grécia, que ele não quis aceitar. Então, fica aquela coisa, que realmente era uma pessoa ávida para o poder? Não, isso prova que não é verdade. Era uma pessoa que tentava fazer o que era certo, proteger os filhos como conseguia. Isso é uma coisa muito rica que aparece na minha biografia, essa relação com os filhos, que não era uma coisa muito habitual para homens do século XIX ter essa ligação tão forte com crianças em geral. Conforme eu fui descobrindo, pesquisando sobre ele, é uma pessoa que foge de quase todos os estereótipos do homem da época. Era uma pessoa que adorava fazer esporte, adorava se aventurar pela floresta do Rio de Janeiro, escalava morros, adorava cavalgar, ele tinha um apreço pela velocidade absurdo e teve várias amantes, teve várias paixões, mas eu acho que o que mais fica é esse amor pelos filhos. Assim, as cartas que ele troca com esses filhos no exílio e desses filhos para ele mostram um pai muito presente, mesmo que longe, né, presencialmente, mas que não se descuida e que aconselha, por exemplo, o filho, o Dom Pedro II, que ele deixa no Brasil, pelas questões da política nacional. As cartas que ele remete de Portugal para os filhos são repletas de saudades dos filhos, do Brasil, mas ele já tenta, nessas cartas, instruir esse filho e se atentar, fazer com que esse filho se atente para os problemas, pelas questões políticas.
A gente sabe que a história está sempre em construção, né? A memória está sendo sempre em construção. Muitas vezes ela está sendo sempre usada como argumento nas lutas do presente. Como é que você vê a construção dessa memória, desse período, porque a gente está mesmo se aproximando do bicentenário, na biografia de Dom Pedro I, você conta como a ditadura, de alguma forma, a ditadura militar, se aproveitou daquele momento para construir uma narrativa. Como é que você vê todas essas questões?
Então, eu vejo assim que, tristemente, a gente só lembra das efemérides quando elas acontecem, porque o nosso passado, a gente não preserva ele como a gente vê ele sendo preservado na Europa, né? Eu brinco que o Stefan Zweig falou do Brasil, país do futuro, mas é um futuro que nunca chega. A gente fica constantemente destruindo todo o nosso passado para construir um futuro que nunca chega. E eu me sinto muito incomodado quando utilizam-se a política, né? A política se utiliza da história como se fosse uma roupa da moda. Então, tem hora que ela entra na moda, tem hora que ela sai de moda, então, e tem hora, então, que as pessoas não têm a menor ideia, que nem agora. O oba-oba é falar que a Leopoldina assinou a independência. Então, tem professores ensinando isso nas escolas, tem projetos, federais, estaduais, mirabolantes, para conseguir colocá-la como a que assinou a independência, sendo que não há um decreto da independência. Não existe, nós não temos um decreto da independência como tem nos Estados Unidos. E quem conhece a história, ver ela sendo usada irrita muito, porque você vê que é moda. Ninguém sabe, ninguém, não existe decreto, ninguém mostra decreto, não existe decreto. A ata da sessão de Estado que efetivamente ela assina não tem nada a ver com a independência. Toca muito pouco a questão da independência. Então, assim, eu tenho pena, assim, eu tenho realmente pena do Brasil, o que vai ser ensinado em 2022? Com essa toada que já está começando desde agora, querendo modificar, querendo criar, querendo certos movimentos pegarem para si alguns trechos, algumas coisas para fazer publicidade em cima. Então, do mesmo jeito que a gente teve a gente teve várias questões, né? A gente tem. Em 1922, a gente tem o centenário da independência. Em 1972, a gente tem o sesquicentenário. em 1982 ainda tentam marcar com 160 anos, trazendo a Imperatriz Amélia de volta, que não tinha nada a ver com o processo da independência, a coitada está lá na cripta do Ipiranga, só porque queriam festejar 10 anos depois o que havia sido grandiosamente comemorado em 1972. Então, isso é uma falta de escrúpulo, chegaram a inventar uma carta que ela nunca escreveu, dizendo que queria ser enterrada no Brasil. Então, você imagina o que vai acontecer, já dando, fazer terapia desde já para não surtar em 2022, com que essa política que a gente vive hoje vai criar. Seria bom criar alguma coisa para o futuro, mas ninguém está preocupado com o futuro, está preocupado com coisas mais imediatistas. Então, nessa, a gente tem um monumento que entra água por todos os lados, o monumento do Ipiranga. Eles tentam consertar, tentam arrumar, mas é uma questão que envolve muito mais do que deveria. Você tem as entradas, você não entra mais por onde você entrava antigamente. Então, as entradas antigas viraram praticamente mictórios públicos. Você tem todo um esquecimento da região que agora vão lembrar, mas que também vai ser aquela lembrança para aquele ponto, entendeu? Para aquela hora, para aquele momento. Nós não damos valores ao que a gente tem. A gente vai lá para fora olhar, achar lindo, maravilhoso, e aqui a gente despreza. A gente dá mais valor à história de fora e trata a nossa como se fosse lixo.
Ô Paulo, isso não significa, não sei o que você acha, que a história deva ser contada sempre sob o ponto de vista oficial, né? O olhar sobre a história que é importante, né?
Sim, é o olhar pela história e é a pluralidade desse olhar. Por exemplo, a minha coleção, A História Não Contada, é justamente tirar essa questão do oficial, tirar esse olhar. Eu não quero ninguém em cima de um patamar, eu não quero ninguém em estátua para pombo pousar. Não é essa a ideia dos meus livros. Porque a partir do momento que a gente humaniza esses personagens, a gente traz eles mais perto dos leitores. Na hora que você aponta os erros, os acertos e tudo mais, você passa a descobrir que aquela estátua, na verdade, é humano. E errou, acertou. Como a gente foi feliz, foi infeliz, fez bobagem, se arrependeu. A gente não pode pegar um fato da vida de uma pessoa e julgá-la por aquele fato. Então, isso eu tento fazer no livro, mostrar todo esse arco temporal que a pessoa viveu, tudo que ela errou, tudo que ela fez e tal. E isso humaniza o personagem. Então, isso tira aquela coisa também que, às vezes, muitas vezes, o Estado tenta criar, que é o papel do super-homem, né? A gente tem que ter um pai, a gente tem que ter um líder, a gente tem que ter alguém que vele por nós. Não, cara pálida, você tem que cuidar da tua vida, você tem que saber em quem você vai votar, você tem que ter a tua responsabilidade. Não existe, sabe, essa coisa de papai vai ajudar. Então, acho que isso, de você levantar esses personagens, humanizar, isso talvez a pessoa comece a se tocar, né? Que não tem salvador da pátria. Você tem que saber o que você está fazendo. A responsabilidade é tua.
Bom, a gente poderia ficar esse assunto ainda mais nesse momento agora em que se discute muito. Até a questão dos monumentos tem sempre o lado positivo de pelo menos as pessoas estão discutindo sobre o passado.
Sim.
Né? Eu vou pedir que você opine um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de revisar a história, né, rever a história, o tal revisionismo. E queria também que você falasse um pouco como é que se dá o seu processo de trabalho.
A questão do revisionismo, recentemente eu entrei em uma polêmica devido a um movimento que queria jogar a estátua da Princesa Isabel no mar. No oba-oba do, não, vamos tacar, né, é aquela coisa, vê lá fora, acha bonitinho, quer importar, mas não tem o mínimo de conhecimento de história, não sabe nada, cria-se mitos, cria-se personagens que são contestados e o que a gente tem não presta. Então, porque a Princesa Isabel era branca, então ela não pode ser vista como alguém que participou do processo da abolição. Realmente é uma criancice, é uma infantilidade achar que uma penada resolveu tudo. Não resolveu, mas também você não pode tirar ela dentro desse processo. Você não pode falar que ela foi uma abolicionista, não foi abolicionista, que ela detestava negro, e sabe essas bobagens? O revisionismo, quando ele é feito em cima da história, para você revisar um personagem, você tem que estudá-lo. Você não tem que entrar na moda do Twitter e pegar meia dúzia de frases, tirar fora do contexto e justificar isso. Eu acho muito perigoso esse cancelamento, né? Agora está na moda cancelar e, do mesmo jeito, provavelmente Dom Pedro I vai ser super cancelado em 2022 e tal. O processo de estudo da criação do livro No meu caso, começou com o interesse pela Marquesa de Santos. Isso me levou ao Dom Pedro, e quer dizer, foi quase que um caminho natural. Esses personagens, um personagem foi levando ao outro. E o meu processo é primeiro ler basicamente todas as obras consideradas incontornáveis a respeito daqueles personagens. Depois disso, eu vou mais para trás. Eu vejo, na época deles, o que, se falava a respeito deles. É como que foi sendo criada essas biografias que acabam sendo sedimentando, né? Você começa a falar uma coisa lá ainda quando o cara estava vivo e aquilo vai chegando até hoje, tanto parte positiva quanto parte negativa. E aí eu começo a ver quem falou o positivo, era amigo do cara? Não era amigo do cara? Sobre qual contexto ele apoiou o cara, disse isso? O negativo, era amigo do cara? Era inimigo do cara? Qual o contexto político que ele estava inserido? Então, porque entra a construção do personagem, entra dentro desses permeios, ainda políticos da época dele. Então você vai ter a Marquesa de Santos, por exemplo, na época do Dom Pedro I, sendo a responsável por comandar tudo o que o Dom Pedro queria. Então ela que mandava nele, ela que ele fazia todas as vontades dela e tal. Era claro, quem fazia isso eram os inimigos políticos dele. Numa época, para considerar o homem fraco, você tinha que falar que a mulher mandava nele. Como a Leopoldina não cabia ser esse papel, pela submissão do casamento e outras coisas mais, então a amante está por detrás dele. Então você vai tentando entrar nesse personagem, nesse período, e entender como que as coisas criaram. E aí ele começa, o personagem começa a sair de uma outra dimensão que até então não fazia muito sentido. E tentar não julgar e tentar não recriar algumas coisas. Por exemplo, existem faltas de documentos que não pode sair preenchendo lacuna com ficção, dá vontade. Mas não tem o que fazer, né? Você tem que se controlar.
Bom, tem muita coisa por aí, muita conversa. Vamos aguardar. Paulo, muito obrigado por essa conversa, tá?
Obrigado você, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando.
Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra do poeta Cassiano Ricardo.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje você vai ouvir versos de Cassiano Ricardo, poeta, jornalista e ensaísta que viveu de 1895 a 1974. A poética de Cassiano costuma ser dividida em três fases. A primeira ligada ao parnasianismo-simbolismo, seguida pela de cunho nacionalista, reflexo de sua participação no movimento modernista. E, por fim, a que expressa um lirismo introspectivo filosófico. Dessa última fase, selecionei para você A Imagem Oposta, poema publicado no livro Um Dia Depois do Outro. Espelho, subrepetício espelho, meu professor de disfarce, quem poderá disfarçar-se sem recorrer ao seu conselho? É diante dele que componho não só a gravata, meu enfeite, mas o meu jeito de rir, tristonho, para que o mundo me aceite. Suspenso defronte à janela, falador, não obstante mudo, ele é o meu jornal tagarela, que em segredo me conta tudo. Graças ao seu préstimo, avisto tudo o que se passa lá fora. E vejo, sem jamais ser visto, a vida que se vai embora. Vejo o amigo, ah, eu o compreendo, o amigo que mais considero, aquele que só é sincero por não saber que o estou vendo. Para Cassiano Ricardo, a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. E agora você ouve Canção para Poder Viver. Dou-lhe tudo do que como, e ela me exige o último gomo. Dou-lhe a roupa com que visto, e ela me interroga, só isto? Se ela se fere num espinho, o meu sangue é que é o seu vinho. Se ela tem sede, eu é que choro no deserto para lhe dar água, e ela mata a sua sede já no copo de minha mágoa. Dou-lhe o meu canto louco, faço um pouco mais do que ser louco, e ela me exige bis ao palco. Apontado pela crítica como poeta da condição humana, Cassiano Ricardo abordou temas existenciais, a exemplo do contido nos versos de O Relógio. Diante de coisa tão doída, conservemo-nos serenos.
Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Na canção Nós e o Tempo, Marisa Monte e João Donato abordam temática parecida.
Parece ilusão, parece ficção, parece destino. Se alguém contar, ninguém acredita, qualquer um duvida. Mas a vida é assim, e o real é mais do que as fantasias, do que a razão. Parece mentira, parece que sim, parece que não. Quando escurecer e a noite chegar, à luz de uma estrela,
foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em qualquer tocador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de André Menezes. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.